Olá, boa tarde. No PS Açores considerou hoje que a imposição de uma percentagem de área protegida, a falta de consenso sobre o impacto desta medida na frota açoriana e a pressa na implementação das áreas marinhas protegidas estão a gerar uma enorme pressão e desconforto em toda a fileira da pesca. O Alberto Rita falava na Assembleia Legislativa no debate de urgência sobre a reestruturação e modernização do setor proposto pelo Partido Socialista.
Isso está a desencorajar o investimento no setor e afetar os comerciantes que enfrentarão uma redução nas exportações devido à diminuição das capturas, o que poderá comprometer a sustentabilidade económica das suas empresas. Na indústria conserveira também será prejudicada, já que terá de aumentar as importações por falta de matéria-prima. Além disso, como podemos promover os Açores como distinto turístico de qualidade se não tivermos o melhor peixe do mundo nos restaurantes e nos hotéis? Seremos forçados a importar peixe congelado, muitas vezes provenientes de pesca de arrasto.
Por isso, o deputado socialista defende ser fundamental a realização de um estudo rigoroso sobre o impacto social e económico desta medida na comunidade piscatória e em todo o setor.
Passar de uma cobertura de menos de 10% de áreas marinhas protegidas para 30% em poucos meses exigia uma preparação que não foi realizada. Agora é urgentemente necessário um plano estratégico de restauração do setor da pesca, com um orçamento superior a 10 milhões de euros para o período 2025-2030. Esse plano deve contemplar a cessação definitiva da atividade da pesca, com um plano de abate de embarcações e de atos de pesca, que tenha em consideração as diferentes realidades de cada ilha, o tipo e ato de pesca e o segmento de frota. Este plano deve garantir dignidade tanto para os que desejam continuar no sector, como para aqueles que pretendem sair, oferecendo opções de reorientação profissional ou a criação de rendimentos complementares ou alternativos à pesca. A modernização da frota no que diz respeito à eficiência energética, à segurança e às condições de conservação de pescado a bordo, bem como promover a digitalização do setor pesqueiro.
Por outro lado, Gualberto Rita acusou o governo de coligação de não dispor de um plano estratégico regional para o setor das pescas, nem de uma visão clara sobre como implementá-lo de forma eficaz. Disse ainda que basta tratar os pescadores da região como os parentes pobres do orçamento da governação regional. Nesse sentido, o PS exige que sejam já definidas verbas para apoiar os pescadores, exigindo também em nome do setor o respeito e a valorização que lhes são devidos. No seu discurso, o secretário regional do Mar e das Pescas, Mário Rui Pinho, sublinhou essencialmente que no processo de reestruturação e modernização do setor das pescas, o governo não propõe soluções para os problemas, mas procura consensos entre os diferentes parceiros.
Na nova abordagem, não é o governo a propor, é o setor. A estratégia para a reestruturação do setor das pescas está a ser definida numa perspectiva e numa base horizontal. Assim, esta intervenção tem como propósito demonstrar que falar em reestruturação e modernização do setor das pescas não pode, nem deve, ser um processo de trabalho entre quatro paredes, rodeado de números e de soluções, de dinâmicas futuras baseadas e escritas em documentos que poucos conhecem. A reestruturação e modernização do setor das pescas deve ser um processo participativo, se possível de co-criação, onde devem estar presentes aqueles que diariamente e continuamente trabalham neste setor, quer seja no papel de produtor, comerciante, industrial ou comunidade científica, envolvendo os stakeholders, motiva a sua participação e colaboração.
Para o governante, qualquer plano estratégico deve prever políticas precaucionárias e adaptativas. Criticou ainda reestruturações feitas em 2015 e 2018 pelos governos socialistas, mas frisou que o compromisso deste executivo não é com o passado, mas sim com o futuro. Por outro lado, Mário Rui Pinho disse que o setor tem proposto de forma insistente que sejam assumidos compromissos políticos, assegurando que o executivo está disponível para assumi-los. O secretário regional disse ainda que, tendo em conta as medidas avulsas do 11º e 12º governos regionais dos Açores, querem que a reestruturação do setor do 14º governo tenha um resultado objetivo.
Reestruturar e modernizar não deve ser um mero e simples ato político, mas sim uma ação de respeito, de corresponsabilização e de compromisso para com o futuro da pesca, com o futuro dos Açores. É isso que este governo está a fazer.
E o plenário de outubro do Parlamento Açoriano, que arrancou esta terça-feira na Horta, tem as pescas como um dos principais temas em análise, nomeadamente no debate de urgência proposto pelo PS, que está a decorrer, e na discussão de duas petições, subscritas por grupos de cidadãos, uma a favor e a outra contra a criação de novas áreas marinhas protegidas nos Açores, como propõe o Governo Regional, que se comprometeu a aumentar para 30% as áreas de proteção à pesca no arquipélago. Os 57 deputados ao Parlamento Açoriano vão ainda analisar uma proposta do Executivo que cria o Plano de Gestão de Riscos de Inundações nos Açores e dois diplomas sobre o Estatuto dos Bombeiros, um proposto pelo deputado do PAN, Pedro Neves, que pretende criar uma carreira profissional na região, e outro da autoria do Executivo, que pretende apenas aplicar ao arquipélago o regime jurídico dos bombeiros que vigora a nível nacional. A ordem de trabalhos desta sessão parlamentar, a última antes do debate do orçamento para 2025, inclui ainda um projeto de resolução dos três partidos que formam o Executivo Regional, que recomenda ao Governo da República que altere a portaria, que define um teto máximo de 600 euros no subsídio social de mobilidade nas ligações aéreas entre o continente e os Açores. Os proponentes defendem que os passageiros residentes devem pagar no máximo 134 euros por uma viagem de ida e volta ao continente, independentemente do custo real da passagem cobrada pela companhia aérea ou agência de viagens. O Parlamento vai também analisar uma proposta do Bloco de Esquerda e uma petição sobre o uso saudável de tecnologias nas escolas, que propõe a redução do tempo de utilização de manuais digitais e o regresso dos manuais em papel. A agenda parlamentar desta sessão inclui igualmente uma proposta do Chega, que recomenda ao Executivo a adoção de medida de combate à fraude no âmbito da atribuição do rendimento social de inserção, do subsídio de desemprego e nas baixas médicas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo vai dedicar 321 milhões de euros à comparticipação de obras nos portos e aeroportos dos Açores, onde se inclui 185 milhões para a reconstrução do Porto das Lajes das Flores. Segundo a Ministra do Ambiente e Energia, a reconstrução da infraestrutura tem de estar concluída até 2029, devido aos prazos previstos no Sustentável 2030.
O concurso está aberto até ao fim do mês, vão concluir, já verificamos, vão submeter, portanto depois são todos os procedimentos, visto o Tribunal de Contas, concurso, e terá que arrancar e terá que estar pronta dentro de 5 anos. Portanto, este programa operacional vai só até 29 e, portanto, tem que estar tudo concluído.
Maria da Graça Carvalho falava aos jornalistas em Ponta Delgada após a apresentação dos investimentos previstos para a região ao abrigo do programa Sustentável 2030, que decorreu no Teatro Micaelense. Além da reconstrução do único porto comercial da Ilha das Flores, o investimento de 321 milhões de euros prevê intervenções nas aerogares da Terceira, Pico, São Jorge, Flores e Corvo, além de obras nos portos de Ponta Delgada, Horta e Praia da Vitória. Na apresentação, a responsável pelo Sustentável 2030, Milena Pinheiro de Azevedo, adiantou que os investimentos têm como objetivo atingir 1,24 milhões de passageiros nos aeroportos e movimentar 2,25 milhões de toneladas nos portos. O Presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, elogiou as políticas do Executivo Nacional, afirmando que o Estado está a cumprir com a integralidade do território.
Adiantamos dinheiro relativamente às obras que já foram realizadas no Porto das Lajes das Flores, tendo em conta a falta do pagamento que existia até há pouco tempo, até hoje, da comparticipação do Governo da República. Isto ficou resolvido com este Governo da República com a transferência de 45 milhões de euros, conforme já tive a oportunidade de anunciar, e hoje confirmei a transferência bancária. E também este compromisso que a Sra. Ministra, desde o primeiro instante, assumiu, que foi a de garantir um valor total do projeto.
E o Governo vai compensar a 100% os pescadores dos Açores pela quebra de rendimento devido à criação das áreas marinhas protegidas que vão abranger 30% do mar do arquipélago, anunciou a Ministra do Ambiente.
Vamos fazer uma compensação, vamos primeiro agora fazer o estudo de quanto é que isso representa, fazer uma compensação com o Fundo Ambiental. Já o fizemos uma vez no Algar, na Pedra do Valado, que é outra área protegida em frente à Albufeira, será o mesmo mecanismo. No Algarve houve uma satisfação e envolvimento dos pescadores nesta iniciativa, e o mesmo espero que vá acontecer nos Açores.
Sim,
será 100% do Governo Nacional, pelo Fundo Ambiental.
Aos jornalistas, o Presidente do Executivo apelou aos partidos para que a iniciativa seja aprovada por unanimidade. A Assembleia Regional vai discutir então e votar no plenário que arrancou hoje a proposta do Governo Regional para criar a rede regional de áreas marinhas protegidas.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Presidente do Parlamento Açoriano, Luís Garcia, defendeu a realização de uma revisão constitucional que inclua o reforço das autonomias regionais antes de se assinalar os 50 anos de autonomia em 2026.
Eu defendo uma revisão constitucional que, para além de outros aspectos, inclua o aprofundamento da autonomia, e seria uma prenda interessante poder aprová-la nos 50 anos da autonomia. E, portanto, é este desafio que também lancei e que espero que seja refletido pelos diversos atores aqui presentes.
Luís Garcia falava no final de uma reunião entre os deputados ao Parlamento Açoriano, à Assembleia da República e ao Parlamento Europeu, realizada na cidade da Horta. Francisco César, líder do PS Açores e deputado à Assembleia da República, elogiou a iniciativa do Presidente do Parlamento Açoriano na busca de consensos em torno de matérias de interesse regional.
A Lei do Mar é um compromisso que o Partido Socialista tem, desde há muito, de avançarmos com a questão da gestão partilhada. Nós em breve iremos apresentar uma proposta na Assembleia da República neste âmbito e esperamos, naturalmente, que os partidos aqui representados possam acompanhar o Partido Socialista nessa posição, sendo que o Partido Socialista está disponível para alterar ou melhorar as redações dos artigos referentes a esta lei, de forma que possamos estar todos de acordo.
Por sua vez, Paulo Nascimento Cabral, deputado açoriano do PSD ao Parlamento Europeu, defendeu uma frente açoriana, não apenas na Assembleia da República, mas também na Europa, para que todos estejam alinhados na defesa dos temas estruturais.
Eu sugeri aqui, e com a anuência também dos meus colegas eurodeputados, é que haja aqui uma participação mais efetiva e mais frequente do Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores ou de uma delegação de deputados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores nas reuniões interparlamentares no Parlamento Europeu.
O deputado europeu salientou ainda que o facto de não ter existido nenhum parlamentar açoriano na Europa nos últimos 5 anos faz com que seja necessário agora um longo caminho de sensibilização e de influência dos órgãos regionais junto das instituições europeias. A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo vai ampliar os serviços da sua startup para o edifício dos antigos serviços de água do município. Com a passagem de todos os serviços operacionais autárquicos para o Parque Industrial, o edifício junto à antiga Tercon será readaptado para fazer face à elevada procura de jovens empreendedores pela incubadora municipal. Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo vai alargar os serviços da Startup Angra, a incubadora de empresas municipal, para o edifício dos serviços de água do município, instalados na zona das avenidas, junto à antiga Tercon. Este edifício está a ser desativado porque todos os serviços operacionais da Câmara Municipal estão a ser transferidos para um novo espaço na zona industrial de Angra do Heroísmo. Depois de desativado, será alvo de obras para que possa servir como extensão da Startup Angra, anuncia Alo Menezes, o presidente da autarquia.
O edifício, sim, que vai ficar vazio e que vai ser dedicado a mais um polo de desenvolvimento empresarial, é o antigo edifício das águas, do outro lado da rua, ao pé da EDA, das avenidas. Uhum. Esse edifício é que está a ficar vazio, porque esses trabalhadores estão a ser transferidos todos para a área dos meios operacionais da Câmara, que fica no Parque Industrial.
No Parque Industrial. Portanto, teremos ali, digamos, uma nova startup.
Teremos um alargamento. Startup. Uhum. Porque a startup, entretanto, felizmente, já esgotou a sua capacidade e, portanto, agora precisamos de alargar, e aquele edifício está destinado a esse fim e, portanto, já há aqui outro caminho também a seguir, que é este das águas, está agora a ser esvaziado e vai ser dedicado à questão do fomento do empreendedorismo.
Álamo Menezes, o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações exclusivas ao Rádio Clube de Angra, no programa Angra em Revista, já disponível no nosso canal do YouTube, em youtube.com/Rádio Clube de Angra. O edifício dos antigos serviços de águas instalado junto às avenidas em Angra do Heroísmo está a ser desativado, servirá no futuro como extensão da Startup Angra.
Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O neurodesenvolvimento ao longo da vida é o tema de um conjunto de palestras e workshops que arranca hoje e prolonga-se até quinta-feira em Ponta Delgada. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Promovido pelo NIT, Núcleo de Investigação e Intervenções Terapêuticas Especializadas, o evento visa sensibilizar e informar sobre as práticas mais atualizadas na área do neurodesenvolvimento.
Onde vamos ter o prazer de contar com profissionais de renome que irão partilhar os seus conhecimentos sobre o funcionamento do cérebro e como é que ele influencia as nossas vidas desde a infância à idade adulta, sobretudo para o caso das pessoas com perturbações do neurodesenvolvimento, como é o caso da perturbação do espectro do autismo e a perturbação da hiperatividade e do déficit de atenção. Portanto, estes momentos serão formativos e têm como objetivo sensibilizar a nossa comunidade, toda a população, informar e atualizar pais, educadores, profissionais de saúde sobre as práticas mais atualizadas nesta área do neurodesenvolvimento e que são promotoras da inclusão, do bem-estar e do desenvolvimento pleno de crianças, jovens e adultos.
Oradores de renome regional, nacional e internacional vão marcar presença. Destaque para Coralina Matos, do Brasil, especialista em desenvolvimento infantil, que vai dinamizar hoje e amanhã 4 workshops de diferentes temas, mas todos relacionados com a população infantil.
E vão ser destinados a públicos-alvo como pais e cuidadores, profissionais da área da educação, do ensino, e também a profissionais da área da saúde. Portanto, são aqui momentos mais práticos, de cariz, obviamente, com alguma teoria de enquadramento, mas com uma perspectiva muito virada para a prática e para a implementação de estratégias junto de crianças que têm diagnósticos de perturbações do neurodesenvolvimento.
Já a conferência de quinta-feira, dia 17 de outubro, terá como tema um olhar partilhado sobre o neurodesenvolvimento ao longo da vida, a pertinência do diagnóstico na saúde mental. Terá como palestrantes a pedopsiquiatra Maria Laureano e a psiquiatra Inês Homem de Melo. O conjunto de palestras do NIT insere-se no primeiro aniversário da instituição.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No desporto, foi com uma derrota perante o Benfica que o Lusitânia se estreou na Liga Profissional de Futsal. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Foi no passado domingo que o Lusitânia, equipa sénior masculina de futsal, estreou-se no Campeonato Nacional da Primeira Divisão, Liga Placar. Nesta primeira jornada e na recepção ao Benfica, tal como referimos na emissão de ontem do Fora de Jogo, o Lusitânia perdeu por 6-3, mas bateu-se até ao empate a 2 bolas. Com este resultado, o Lusitânia entra a perder, mas frente a uma das melhores equipas do mundo. No final da partida, José Feijão, treinador da equipa verde-branca, elogiou a presença do público e também os seus atletas.
Parabenizar o Benfica porque é um justo vencedor e foi melhor em todos os momentos do jogo. Quero dar os parabéns principalmente a esta moldura humana que foi muito importante para nós e que acredita na equipe. O resultado não mete dúvidas. Só que a gente lutou até onde não podia mais. Estou muito orgulhoso da equipa. Deus queira que a equipa daqui para o futuro tenha o mesmo comportamento, porque o Benfica é muito superior, mas os jogadores estão todos de parabéns. Neste momento houve jogo com muitas nuances que a gente estava um bocado preparados, mas há sempre detalhes e pormenores que fez a diferença no resultado. O Benfica é um justo vencedor.
José Feijão, ele que é o treinador de futsal do Lusitânia, que perdeu então na primeira jornada por 6-3 frente ao Benfica. Nos outros resultados desta primeira jornada, Dinamo de São Joanense 2, Quinta dos Lombos 5, Torriense 1, Ferreira do Zézere 0, já no dia de ontem Sporting 6, Fundão 1 e para amanhã está agendado Braga, Leões, Porto Salvo. Adiado ficou para o dia 29 de dezembro, a partida entre o Elétrico e o Caxinas. Ora, na próxima jornada, já no próximo fim de semana, o Lusitânia desloca-se ao pavilhão do Fundão.
O desporto a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.